Retomamos então a nossa reunião. Solicito que o vereador Egídio Carvalho, segundo secretário, faça a leitura da ordem do dia.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura da ordem do dia. Requerimento, Tribuna Livre, número 39, protocolo 838. Vamos lá, então. Requerimento, protocolo número 835/2021. Vereador Egídio Carvalho solicita espaço Tribuna Livre para o comando do primeiro BEPAF, representante do núcleo que cuida de assuntos da Lei Maria da Penha, para explanar sobre o trabalho desenvolvido. Gostaria de comentar o meu requerimento, senhor presidente.
A palavra, vereador Egídio Carvalho.
Ele faz parte do mês de agosto lilás, o agosto lilás de combate à violência contra a mulher, e julguei de fundamental importância que venha a esta casa, vereador Celso, esse trabalho que é desenvolvido por duas moças, duas brigadianas e um jovem, um rapaz, e que tem como fundamento identificar casos de ocorrência de violência contra a mulher, como o CRAM, que aqui esteve com a Delegacia da Mulher, e por essa razão enviei este requerimento para que esses profissionais venham à Câmara Municipal de Vereadores falar um pouco mais a respeito desse trabalho tão significativo.
Continue então, vereador.
Muito bem. Requerimento, Tribuna Livre, número 39, protocolo 841/2021. Vereador Egídio Carvalho solicita espaço de Tribuna Livre para o deputado estadual Frederico Antunes para explanar sobre suas atuações em prol de Uruguaiana. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero retirar o meu requerimento, abro mão da participação aqui do deputado Frederico Antunes pelo fato de não haver agenda disponível para a sua presença, que seria fundamental para sabermos do grande trabalho que ele realiza na condição de deputado estadual, como líder na Assembleia Legislativa do Governo do Estado, pelas conquistas, pelo foco que tem não só pela região fronteira oeste, mas em especial pela sua comunidade, pela sua Uruguaiana, com um trabalho extraordinário e, lamentavelmente, não há agenda do deputado em função, lógico, também dos seus compromissos para que aqui venha, mas não vai faltar oportunidade para que possamos ouvi-lo a respeito de suas conquistas para a nossa comunidade, senhor presidente.
Feito a solicitação de retirada do requerimento de Tribuna Livre número 39, eu coloco em votação a retirada do requerimento de Tribuna Livre número 39. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O requerimento de Tribuna Livre número 39 está retirado. Requerimento de Tribuna Livre número 40. Solicito que a vereadora Azuma Sinello, primeira secretária, continue a leitura da ordem do dia.
Requerimento de Tribuna Livre número 40, protocolo 857/2021, do vereador Egídio Carvalho. Solicita espaço de Tribuna Livre para o Major Otemar Maia Bianchini, comandante do 6º Batalhão de Choque de Uruguaiana, para falar sobre as atividades do município. Data em 30 de 9. Requerimento número 220.
Gostaria de manifestar, senhor presidente, a respeito do meu requerimento, pedindo aqui.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Pedindo aqui a presença do comandante do pelotão de choque, o Major Otemar Bianchini, pelo que significa hoje o resultado e pelo que significa a implantação desse pelotão de polícia militar, de brigada militar, que está trazendo resultados extraordinários. Uma antiga reivindicação, numa condição que temos de vulnerabilidade por fato de estarmos hoje em fronteira com países como Uruguai e como Argentina, e a criminalidade que nos preocupava está diminuindo consideravelmente, apesar dos números, a partir dos números que temos. O pelotão de choque já colocou na cadeia, ou a partir do seu trabalho, encaminhou para que estivessem na cadeia 80 perigosos de alta periculosidade, 80 criminosos de alta periculosidade. Então é reconhecido o trabalho do pelotão de choque, que teve sua inauguração oficial esta semana que passou, e por essa razão eu vejo procedente a vinda aqui do seu comandante, o Major Otemar Maia Bianchini.
Pode fazer, continuar.
Requerimento número 229, protocolo 872 de 2021, do vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo informações sobre procedimentos para sepultamento, velório de pessoas com baixa renda.
Feita a leitura dos requerimentos, eu questiono os vereadores se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, os requerimentos de tribuna livre e o requerimento 229 estão em votação. Quem concorda, permaneça como estão. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Indicações.
Indicação número 121, protocolo 866 de 2021, do vereador Celso Duarte, indica o Executivo para que seja estabelecido, no mínimo, 3 horas aulas semanais de educação física na educação básica do município.
Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Presidente, essa nossa indicação, brevemente, dá uma explicadinha a mais, aqui do meu lado uma educadora física, vereadora Manuela. A Organização Mundial da Saúde preconiza, né, que o ideal é que façamos, no mínimo, 3 horas semanais de exercício físico por semana. E não há essa obrigatoriedade prevista na legislação no que concerne a educação física nas escolas. Principalmente daquelas, a professora Manuela pode me corrigir aqui, das séries iniciais também, né? Então a gente tem que, de alguma maneira, indicar isso, que é uma informação que já está de amplo conhecimento da sociedade, mas que não está regulamentada do ponto de vista da educação. Então, é nesse sentido que é feita a nossa indicação, esperamos que seja acolhida aqui, tanto pelos colegas como pelo Poder Executivo. Muito obrigado.
Indicação número 122, protocolo 867 de 2021. Bancada progressista indica ao Executivo exigência de apresentação de cartão de vacinação em dia como requisito básico para os processos seletivos e concursos realizados pela Prefeitura. Indicação número 123, protocolo 868 de 2021. Bancada progressista indica ao Executivo mutirão de saúde e cidadania.
Peço a palavra, passo a condução dos trabalhos, vereador Marcelo Lemos.
Assumo a condução dos trabalhos, a palavra está com o vereador Carlos Delgado.
Para contribuir com os colegas e poder falar, então, para quem nos acompanha na live, a nossa indicação executiva do Mutirão da Saúde e Cidadania. Neste mês, eu estive agora, semana retrasada, no bairro Ípica, onde tiveram alguns teve um Mutirão da Saúde, onde no local se atendeu o bairro Ípica 1, Ípica 2 e uma parte do Santo Inácio, com diversos exames, atendimento às mulheres ou também o atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Foi um conjunto com o Lions Três Fronteiras, onde também distribuiu alimentos para as famílias que estiveram no local, uma maneira de chamar a atenção dos moradores, da maneira de estar mais perto para esse atendimento diferenciado. E a nossa ideia qual é? No momento que a gente viu que o projeto foi bem executado, bem organizado, bem comandado, a gente quer que seja expandido essa atividade para os outros bairros e que também possa o Executivo buscar parcerias, seja com a Defensoria Pública, com a OAB, o PROCON, que possam também nesses mutirões dar informações jurídicas, sanar dúvidas, inclusive com os serviços públicos que nós temos hoje, com a BRK, com a RGE, enfim, que a gente possa possibilitar a informação chegar diretamente nos bairros da nossa cidade, e que devido ao último mutirão da saúde foi muito bem organizado e teve um êxito, a gente gostaria que a prefeitura tivesse um calendário nos bairros também, para que os bairros pudessem se organizar de quando vai haver esses mutirões, uma vez que houve, e eu estive junto com o secretário Diego, o secretário Frederico, uma enorme procura e foi muito importante.
Indicação número 124, protocolo 870 de 2021, do vereador Celso Duarte. Indica ao executivo atendimento noturno no posto de saúde ESF 15, bairro Ípica.
Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Presidente, a nossa indicação é no sentido de que, em 2019, quando eu fui secretário municipal de saúde, uma das primeiras ações que tomamos na nossa gestão à frente da pasta foi a abertura de duas ESFs, dois postos de saúde, à noite. A ESF 7, da União das Vilas, e a 22, do Cabo Luiz Quevedo. Desde então, a gente tinha um planejamento de talvez ampliar esse tipo de serviço para um terceiro posto, que seria justamente o da Ípica, a ESF 15, que atende também moradores do bairro Santo Inácio, por uma questão geográfica também, né? Já que já estamos atendendo no Cabo Luiz Quevedo uma zona da cidade mais ao sul, sul-sudoeste, digamos assim, na União das Vilas, uma região sudeste, indo também nesse atendimento noturno a Ípica e Santo Inácio, a zona leste da cidade, nordeste da cidade, pontos mais afastados em que os moradores também têm mais dificuldade de se deslocar à noite para vir tanto para a UPA como para a Santa Casa. Obviamente, o ideal seria que conseguíssemos abrir todos os postos de saúde em horário estendido. Justamente por fazer uma indicação que seja factível, a gente faz uma indicação de abertura em um posto a mais e levando como critério em consideração a localização geográfica desse posto de saúde, que também, além de atender essas comunidades, a partir do momento que isso passe a funcionar, também ajuda a diminuir o movimento, tanto na UPA como no pronto-socorro da Santa Casa.
Indicação número 125, protocolo 871 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, indica o executivo para prorrogar refis 2021 por mais 60 dias. Indicação número 126, protocolo 873 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, indica o executivo a disponibilização de internet no mercado público.
Feita a leitura das indicações, as indicações estão em votação. Quem concorda, permaneça como estão. Quem não concorda, se manifeste. As indicações estão aprovadas. Passamos para a moção.
Moção número 116, protocolo 837 de 2021. Vereador Cristiano Bonapace, congratulações e louvor ao Círculo de Orações da Igreja Assembleia de Deus, vencendo pela fé, pelos seus 49 anos de existência.
Com a palavra, vereador Cristiano Bonapace. Celso,
tem que fazer a inclusão agora. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. As pessoas que estão aqui no plenário e o público que nos assiste em casa. Quero, no último dia 15 agora do corrente mês, completou mais um ano de atividade em nossa cidade, as igrejas Assembleia de Deus. Eu quero parabenizar aí, tá, o Círculo de Orações Vencendo pela Fé da Igreja Assembleia de Deus, que fez 49 anos no dia 15, agora, deste mês, foi fundada em 15 de agosto de 1972, localizada na rua Dr. Maia 3268, que hoje se encontra sobre a responsabilidade da senhora Juraci da Silva, esposa do pastor Argemiro da Silva, responsável pela direção da igreja. Então fica aí minha moção de congratulações e louvores. Muito obrigado pelo espaço.
Muito bem, vereador Cristiano. Bancada progressista, se soma a sua moção.
Bancada republicanos.
A bancada do PDT se soma a moção.
As bancadas, então, se soma a moção do vereador Cristiano. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A moção está aprovada. Vereador Celso Duarte, líder do governo.
Senhor presidente, como líder do governo, solicito a inclusão na pauta dos projetos de lei número 93, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.607.996,49, e o projeto de lei 94, autorizando a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 756.570,76. Projetos esses que já têm os seus pareceres para e está disponível para votação por esta casa.
Conforme solicitação do líder de governo, eu coloco em votação a inclusão na pauta dos dois projetos de lei ordinária 93 e 94. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os projetos estão incluídos. Solicito que a vereadora Zuma Cinello faça a leitura dos pareceres.
Eu quero fazer o registro de um grande amigo, né, Clementino, e também nosso escritor, né, Paulo Ricardo, que se encontra em nosso plenário. Muito obrigada pela presença dos senhores. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 93 de 2021, protocolo 000829 de 2021. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.607.996,49, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar a rúbrica do Fundo Municipal de Saúde, letra A, na funcional, garantir o funcionamento do OSCON, categoria econômica de subvenções sociais, 6.077. Fonte de recursos, 004 ASPS, destinados a repasse ao Hospital Santa Casa de Caridade, Uruguaiana. Letra B, na funcional, promover e assegurar assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão. Categorias econômicas de vencimentos e vantagens. Fixas pessoal civil, 6.082. Obrigações patronais, 6.083. E de auxílio de transporte, 6.084. Fonte de recurso, 4.500. Custeio, atenção básica, aporte financeiro, Covid-19, para pagamento da folha e encargos de pessoal. Letra C, na funcional, garantir a cobertura de ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, categorias econômicas de vencimento e vantagens fixas, pessoa civil, 4.099. De obrigações patronais, 4.031. E de auxílio transporte, 4.942. Fonte de recurso, 4.500. Custeio, atenção básica, excesso de arrecadação para pagamento da folha e encargos de pessoal. E, na funcional, implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde, categoria econômica de material de consumo, 6.081. Fonte de recurso, 4.501. Custeio, atenção média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar destinada à aquisição de equipamentos de proteção individual. As EPIs servirá de recurso para atendimento das pessoas de que trata o artigo anterior, o remanejamento de verbas e recursos das ações e serviços públicos de saúde, 0040 ASPS 4.501. Custeio de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar,
no aporte financeiro vinculado ao custeio de atenção básica R$ 4.500, repassado à conta corrente 624.063/5, agência 2844, Caixa Econômica Federal, e do provável excesso de arrecadação vinculado ao programa Agentes Comunitários de Saúde, R$ 4.500. Para melhor análise, em anexo do projeto de lei, vieram em anexo os seguintes documentos: os extratos das reservas de saldos da conta corrente na Caixa Econômica Federal, a planilha de memória de cálculo e a cópia da ata número 52 da Comissão de Finanças e Orçamento do Conselho Municipal de Saúde. Ante o exposto, após verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico desse relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 24 de agosto de 2021. Vereador relator Celso Duarte e demais votos de acordo.
Feita a leitura do parecer, o projeto de lei ordinária número 93 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos para votação maioria simples. O projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto está aprovado. Passamos para o projeto de lei ordinária número 94.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 756.570,76, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que comporra para aumentar ou diminuir a receita ou despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar em rúbrica no Fundo Municipal de Saúde, letra A, na funcional, melhoria do acesso e qualidade da atenção básica nas categorias econômicas, obrigações patronais 111 e auxílio transporte 3014, fontes de recurso 0040 ASPS, destinada ao pagamento de encargos de folha de pagamento, letra B, na funcional, melhoria do acesso e qualidade de atenção básica, ampliação e manutenção das estruturas físicas da SMS, USB e Policlínica, em plenas condições de atendimento à população, categoria econômica, de outros serviços de terceiro. Pessoa jurídica 153, fonte de recursos 0040 ASPS, valor destinado ao pagamento de serviços de laboratórios. C, na funcional, vacinação, vigilância das doenças, educação em saúde, programa de prevenção, seminários, realizar vigilância da água para consumo humano, categoria econômica de vencimento e vantagens fixas. Pessoal civil, 252, fonte de recurso 445.02, custeio. Vigilância em saúde, valor destinado ao pagamento da folha de pessoal. Servirá de recurso para o atendimento das pessoas de que trata o artigo anterior. O remanejo de verba de recursos das ações e serviços públicos de saúde 0040 ASPS e 4.502, custeio de vigilância em saúde. Para melhor análise e anexo do projeto de lei, vieram em anexos os seguintes documentos: extratos de reservas de saldo e cópia da ata número 52 da Comissão de Finanças e Orçamento no Conselho Municipal de Saúde. Ante o exposto, após verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico desse relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Salas das comissões, em 24 de agosto de 2021, vereador, relator Celso Duarte e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereador Azuma Sinello. O projeto de lei ordinária número 94 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei ordinária número 94 está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto está aprovado. Passamos para matérias de expediente. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa.
Em regime ordinário, o projeto de lei número 102, protocolo 859 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, denomina João Antônio Pinheiro a Rua dos Moradores do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues, em Uruguaiana.
Balancete.
Balancete número 5, protocolo 855 de 2021. Poder Legislativo, balancete do mês de abril de 2021, numerada de número 001 a 819.
Correspondências recebidas e diversos.
Ofício número 127, protocolo 864 de 2021. Câmara Municipal de São Borja. Encaminha voto de pesar pelo falecimento da cidadã uruguaianense Anair Maria Trojã Cassol. Ofício número 128, protocolo 865 de 2021. Brigada Militar responde à indicação 111 de 2021. Informa que tem interesse em compartilhar o posto policial no distrito de Plano Alto.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 129, protocolo 869 de 2021. Executivo responde, indicação 91 de 2021 e requerimento 20 de 2021.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 326 a 331 de 2021.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios números 369 a 372 de 2021.
Passamos para o período das comunicações. Inscrito, vereador Marcelo Lemos.